sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 17 de junho de 2015, às 15 horas e 20 minutos. Convido o deputado Gaciel Maia para secretariar os trabalhos da mesa e solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Requerimento. Deputado Assis de Rouro, requer a realização de audiência para debater a revitalização do Centro Cultural Itapuã no Gama. Requerimento. A deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene no dia 21 de setembro de 2015 para comemorar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Requerimento. Da deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene em comemoração ao 30º aniversário do Colégio Militar. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao 3º aniversário do Colégio Militar Tiradentes, a realizar-se no dia 6 de agosto de 2015. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer a declaração de prejudicialidade do projeto 453 de 2015. Requerimento do deputado Júlio César. Requer a realização de audiência pública para discutir a regularização dos puxadinhos de áreas comerciais e residenciais já consolidadas na região administrativa de Samambaia. Requerimento de autoria do deputado Júlio César, requer a realização de audiência pública para discutir a construção de creches e demais problemas pertinentes à área da infância na região administrativa do Recanto das Emas. Requerimento do deputado Júlio César, requer a realização de sessão solene no dia 14 de agosto de 2015, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o Dia Internacional da Juventude. Requerimento, deputado Júlio César, requer a realização de sessão solene no dia 14 de agosto de 2015, às 19 horas, no plenário, para o lançamento da Frente Parlamentar da Juventude. Requerimento, deputado Joy Vale, requer a realização de audiência pública para discutir a universalização da oferta da educação infantil e expansão do acesso à creche no Distrito Federal. Requerimento da deputada Thelma Rufino, requer a retirada de tramitação de proposição na forma que especifica. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso, requer a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle o encaminhamento de solicitação de informações à Administração Regional do Guará. Requerimento do deputado Rodrigo Delmas, requer a Comissão de Fiscalização, Governança e Transparência e Controle o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria da Educação do Distrito Federal a respeito de nomeações dos pedagogos orientadores educacionais. Requerimento do deputado Rodrigo Delmas, requer a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria da Educação e Saúde. Uma moção do deputado Cristiano Araújo, 13 indicações do deputado Joy Vale, 8 indicações da deputada Thelma Rufino, 2 indicações da deputada Liliane Roriz e 1 indicação do deputado Asni de Rouro. É o que tinha para ser lido, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel. E a gente aproveita para fazer um apelo aos deputados que estiverem na casa, nos seus gabinetes, que possam descer ao plenário para que a gente possa fazer... para que venhamos votar os projetos dos deputados, tanto em primeiro turno quanto em segundo turno. Já que quinta-feira, amanhã, nós estaremos em Braslândia, aliás, Samambaia, e na terça-feira, em Braslândia. Por isso, seria importante que os deputados pudessem vir ao plenário, descer ao plenário, para que a gente possa fazer, então, para que a gente possa votar hoje, então, os projetos dos deputados. E vamos suspender por 30 minutos... e aguardamos os deputados no plenário. Está suspensa, então, a sessão por 30 minutos. Há número regimental, por isso reabrimos a presente sessão ordinária dessa quarta-feira, dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Convido o deputado professor Israel para fazer uso da palavra por 5 minutos. Ausente. Deputado Agaciel Maia vai falar.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero usar a tribuna esta tarde para falar sobre um dos principais problemas da atualidade e que já afeta também o Distrito Federal, que é a situação dos recursos hídricos. O Distrito Federal, com uma área de 5.814 quilômetros quadrados, e uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, está situado numa região de terras altas, que serve como dispersores das drenagens que fluem para as três importantes bacias fluviais do Brasil, a Prata, Araguaia, Tocantins e São Francisco. Encontra-se totalmente inserida no bioma cerrado, um dos mais ricos em biodiversidade do planeta, sendo que 40% do seu território está inserido na reserva da biosfera do Cerrado, criado pela Unesco no espírito do programa Homem e a Biosfera. Nos últimos anos, em virtude do forte crescimento populacional e da intensificação das atividades econômicas nos setores agropecuário, industrial e de serviços no Distrito Federal, verifica-se uma forte pressão sobre os recursos naturais, colocando em risco o uso sustentável da água, dos solos, da fauna e da flora regionais. A manutenção da sustentabilidade do desenvolvimento regional deverá, cada vez mais intensamente, se pautar pela garantia do equilíbrio entre as ações voltadas para a promoção do crescimento econômico e a conservação do meio ambiente. Desta forma, senhoras e senhores deputados, existe a necessidade de mudança de alguns paradigmas do desenvolvimento, com a busca da racionalização e otimização do uso da água e dos recursos ambientais, como forma de manutenção da qualidade e quantidade dos mananciais hídricos, dos solos e da biodiversidade. Hoje, já se afiguram situações de grave conflitos ambientais quanto à ocupação do solo e o uso dos recursos hídricos em todas as principais bacias hidrográficas do Distrito Federal, podendo-se mencionar de forma sucinta as duas principais bacias. A Bacia do Descoberto, onde se localiza nosso maior reservatório de água, manancial de abastecimento público de mais de 1 milhão de pessoas, a urgente necessidade de disciplinamento do uso do solo e do tratamento de esgotos dos novos núcleos rurais surgidos nos últimos anos. Na área rural, o monitoramento e o controle do uso de agrotóxicos e a racionalização dos processos de irrigação, visando garantir a preservação da qualidade e da quantidade de águas. São medidas necessárias para a compatibilização da vocação agrícola da bacia com abastecimento público da água. A outra é a bacia do São Bartolomeu, a ocupação territorial desordenada, com a rápida transformação de áreas rurais em loteamentos com características urbanas, promover uma impressionante perda da vegetação natural, muitas vezes em área de preservação permanente, matas de galerias, nascentes e veredas, além da impermeabilização de áreas de recarga natural dos aquíferos. A preocupação e a exploração intensiva das águas subterrâneas e o lançamento de esgoto sem tratamento em mananciais são problemas também identificados na bacia do São Bartolomeu. Os conflitos, senhor presidente, em torno do uso da água são constantes e tendem a aumentar ao longo dos anos, principalmente em razão das mudanças climáticas. Por isso, é urgente que o debate sobre os recursos hídricos não se restrinja apenas aos momentos de estiagem. É essencial que os problemas que já se arrastam por anos a fio se tornem prioridade para o poder público. Uma discussão constante sobre o tema pode contribuir para evitar que as dificuldades atuais se tornem ainda mais críticas no futuro. A água é um bem que pode se tornar escasso e requer um gerenciamento eficiente para evitar disputas regionais. Devemos aprender, enquanto é tempo, a gerenciar e compartilhar o problema da falta de água. Por isso, senhoras e senhores deputados, estou propondo para que nos próximos dias haja uma grande discussão, uma audiência pública sobre os recursos hídricos do Distrito Federal. Nós já sabemos que São Paulo enfrenta um problema sério, nós sabemos que o Nordeste já enfrenta um problema sério com a falta de abastecimento e devemos nos prevenir para que o Distrito Federal também, em pouco espaço de tempo, não venha enfrentar os mesmos problemas. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Concedida a questão de ordem, deputado Júlio César, líder do governo.
Eu queria só, né, fazer um relato aqui, nessa tarde, aproveitar que o doutor Michel está ali no fundo, que no dia de hoje, lá no CDCA, lá na Secretaria da Criança, foi finalmente votada a questão lá dos conselhos, né, para que pudesse ser votado em 5 pessoas, e hoje foi conseguida a vitória, e realmente o CDCA foi vencido na tarde de hoje, onde realmente passou a ser 5 conselheiros, né, que vai ser a... Exatamente, quem não vai precisar fazer a prova, aquele que já realizar. Claro que, como sempre, o CDCA entrou com recurso, mas certamente na terça-feira, o dia final do prazo do recurso, a gente terá a vitória 100%. Queria só parabenizar, nesse ato aqui, a secretária, né, da criança, a doutora Jane, que realmente se colocou à disposição de resolver essa questão, e no dia de hoje a gente alcançou uma grande vitória. Só para deixar o relato, senhor presidente.
Obrigado, deputado Júlio César. Concedo a palavra ao deputado Chico Vigilante, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Próximo sou eu. Passo a presidência ao deputado Bispo Renato Andrade.
Deputado Rodrigo Del Márcio, pelo Bloco Amor por Brasília. E continuo fazendo apelo aos deputados, nós precisamos de mais deputados aqui para que a gente possa votar os projetos dos próprios deputados, aproveitar hoje, já que amanhã estaremos em Samambaia e na terça-feira na grande cidade do nosso querido amigo e grande deputado Juarezão. Terça-feira, lá em Brasândia.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, assessores, membros da imprensa. Bem, hoje, dia 17 de junho, nós comemoramos o Dia do Servidor Público Aposentado. Venho a essa tribuna, primeiramente, agradecer a todos os profissionais que decidiram e dedicaram a sua parte da sua vida em prol do funcionamento da máquina estatal. São pessoas que precisam do nosso reconhecimento e, acima de tudo, da valorização. Sentimentos que precisam ser levados em consideração quando os servidores ainda estão na ativa. E espero que essa preocupação seja um dos motivos que levaram o governo do Distrito Federal a retirar a urgência dos projetos de lei complementar que tratava da previdência dos servidores do Distrito Federal. A medida anunciada no fim da semana passada mostra a sensibilidade do governador Hollenberg e de sua equipe em ampliar o debate em torno do assunto, até porque os textos haviam sido encaminhados para esta Casa Legislativa sem que nenhum sindicato dos servidores fossem, ou representação dos servidores, fossem consultados. A partir de agora, os projetos, voltam à mesa de discussão, aos estudos e, principalmente, para que os sindicatos possam encaminhar as suas propostas e as suas sugestões. Está claro que nós precisamos modernizar o sistema previdenciário para que ele não se torne, lá na frente, um problema. Está claro que nós precisamos, sim, irrigar o sistema previdenciário para que a gente consiga colocar e garantir o pagamento de aposentadorias para as futuras gerações. Agora, é fato que todas essas propostas, deputado Chico Vigilante, precisam ser debatidos com os principais beneficiários, que são os servidores. Eles não podem ser alijados do processo de discussão da reformulação das suas aposentadorias. Quem faz isso, muitas vezes, quem encaminha propostas que mexem na aposentadoria do servidor sem consultar o servidor, pode cometer vários erros, como tinha nos projetos que foram encaminhados a esta casa. É fato que nós precisamos, sim, trabalhar, revitalizar a Previdência para que o servidor público tenha a garantia, deputada Liliane Roriz, da sua aposentadoria. E aqui eu quero citar, e já quero encerrar a minha fala, que o governador Rodrigo Hollenberg, no seu plano de governo que ele fez campanha, deputado Chico Vigilante, na página 36 do plano, ele diz o seguinte, que tanto os servidores quanto a administração pública do DF precisam ser valorizados. E a sua valorização, a valorização do servidor público, significa que ele tem que participar da elaboração de projetos de lei que venham diretamente afetar ou até mesmo melhorar a sua qualidade do seu trabalho e, principalmente, num tema tão relevante, deputado Ricardo Valle, que é a questão da aposentadoria. Então, aqui, mais uma vez, parabenizo ao governo por essa sensibilidade e também peço ao governador que chamem todas as categorias para fazer um debate dos projetos de aposentadoria. Se for necessário, que retire esses projetos da casa e façam reformulação e encaminhe com base naquilo que os servidores decidirem dentro dos seus fóruns competentes. Era só isso que eu tinha para dizer, presidente. Muito obrigado. Muito
obrigado, deputado Rodrigo Delmasso. Pergunto ao deputado Chico Vigilante falar o uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, na tarde de hoje, senhor presidente, falar de dois assuntos. Primeiro é de um decreto que não está ainda no Diário Oficial, mas que foi apresentado hoje pelo governador Rodrigo Hollenberg. E um decreto que, mesmo sem estar no Diário Oficial, está assustando a cidade. Eu conversei com jornalistas que estiveram na coletiva de imprensa que o governador apresentou o decreto, e que ele se negou a responder qualquer pergunta, mas o decreto trata, e vai estar no Diário Oficial amanhã, e eu já estou combatendo agora, porque ele trata de concessão para o poder privado, do Parque da Cidade, hospitais públicos do Distrito Federal e demais espaços públicos do Distrito Federal. Portanto, quando fala de concessão, ou seja, privatização do Parque da Cidade, eu quero perguntar o seguinte: O usuário do parque vai pagar ingresso para adentrar o parque? Porque em qualquer canto do mundo você entra em parque sem pagar absolutamente nada. Aqui nós vamos pagar para entrar no parque. E concessão de hospital? Eu pergunto ao deputado Juarezão, que é da saúde. Concedeu o Hospital de Brasilândia para quem? É aquele modelo do Hospital de Santa Maria que deu errado? Portanto, é uma situação realmente grave, que eu estou já me posicionando, já tenho um posicionamento contrário. Nós vamos estar chamando a audiência pública para debater nessa casa esse decreto, porque eu considero realmente, e o governador que falava tanto que teria diálogo com a população e que faz dessa maneira, sem nem sequer atender os jornalistas, muito menos consultar a população a respeito disso. Porque, por exemplo, se for para entregar aonde era a piscina de ondas, para que possa ser reconstruída e cobrar, tudo bem. Mas conceder o parque como um todo, ceder para a iniciativa privada, porque é o único espaço democrático que a gente tem hoje, que o pobre e o rico, a classe média, é tratada com igualdade, que é no parque da cidade. Portanto, não vamos aceitar em hipótese nenhuma essa ideia absurda de privatização do parque. Segundo ponto que eu quero abordar, senhor presidente, eu quero falar da intolerância religiosa. Eu sou católico, deputado Ricardo Valle, mas nunca dei me prevalendo de dizer que sou católico. Vou falar hoje, pela primeira vez dessa tribuna, que eu sou católico. Sou batizado, sou crismado. Tenho dois filhos batizado, e tem uma neta batizada também na Igreja Católica. Por sinal, três netos. Eu não posso admitir, deputado Bispo Renato, Vossa Excelência que está presidindo nesse momento, que a intolerância religiosa possa acontecer da maneira que aconteceu no Rio de Janeiro no dia de ontem. Eu tenho aqui uma matéria do G1, que é um jornal eletrônico idôneo, que dá conta do seguinte: menina vítima de intolerância religiosa diz que vai ser difícil esquecer pedrada. Criança é do candomblé, foi agredida na saída do culto. A avó iniciou campanha na internet. A marca da violência está na cabeça da menina de 11 anos, que foi agredida no subúrbio do Rio por intolerância religiosa. Mas essa não é a maior cicatriz. Achei que ia morrer. Eu sei que vai ser difícil. Toda vez que eu fecho o olho, eu vejo tudo de novo. Isso vai ser difícil de tirar da memória, afirmou Caliene, que é candomblecista e foi apedrejada na saída de um culto. Ela deu a declaração em entrevista ao RJTV, que é o jornal local da TV Globo no Rio de Janeiro. A garota foi agredida no último domingo, dia 14. E segundo a avó, que é mãe de santo, todos estavam vestidos de branco, porque tinha acabado de sair do culto. Eles caminhavam para casa na Vila Penha, quando dois homens começaram a insultar o grupo. E um deles jogou uma pedra que bateu num poste e depois... O que chamou a atenção foi que eles começaram a levantar a Bíblia e a chamar todo mundo de diabo. Vai para o inferno. Jesus está voltando, afirmou a avó da menina. Realmente, deputado Bispo Renato, isto é uma sandice. Isso é crime. E terão que ser punidos como tal. Assim como eu não aceito, deputado Wellington, que vão vilipendiar uma igreja católica ou evangélica, eu não posso aceitar que o pessoal do candomblé, uma criança de 11 anos, seja tratada desse jeito. Nós não podemos aceitar em hipótese nenhuma a intolerância religiosa no Brasil. Aqui tem que conviver todos os credos, evangélico, católico, espírita, todo mundo. Até porque todo mundo acredita em Deus, que é o único ser supremo que merece respeito na face da terra. Conselho da parte da Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela relevância do assunto e dizer que sou presidente da Frente Parlamentar em defesa da diversidade religiosa aqui na Câmara Legislativa. E fico entristecido quando vemos ações desse tipo, de pessoas que discriminam as outras por causa das suas posições religiosas. Nós temos que entender que o Estado é laico. Estado laico é o Estado que não dá prioridade a religião nenhuma e que respeita todas as religiões, independente do jeito de culto que cada um vai fazer. E aqui em Brasília, deputado Chico Vigilante, existe, sim, aqui no Distrito Federal, muitas discriminações, principalmente com as religiões afrodescendentes. Muitas vezes, pessoas são criticadas, pessoas não entram dentro de ônibus, porque existem ali, talvez, alguém que está vestido de uma forma que vai ali prestar um culto para A, B ou C. Isso é uma forma de discriminação também. Fico muito triste quando escuto isso, principalmente onde se coloca uma intolerância desta forma, de violência física contra uma criança, que é o mais grave ainda, e concordo com Vossa Excelência. A prática da intolerância religiosa no nosso país tem que dar cadeia. Tem que dar cadeia para quem pratica a intolerância religiosa no nosso país. Parabéns, deputado Chico Vigilante.
Muito obrigado a Vossa Excelência. Incorporo bem o pronunciamento a parte de Vossa Excelência. Não esperaria outro posicionamento de Vossa Excelência não ser um posicionamento tão digno e tão coerente. Deputado Ricardo Vale.
Deputado Chico Vigilante, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência por trazer esse debate aqui da intolerância religiosa que vem crescendo no país inteiro e aqui também no Distrito Federal não é diferente. Ontem mesmo, durante a votação ontem do Plano Distrital de Educação, algumas pessoas que estavam aqui na galeria, algumas religiosos que estavam aqui, inclusive me xingaram, me agrediram, me ofenderam, justamente porque me coloquei contra, porque acho que quanto mais a gente trabalha nessa questão de tirar direitos, seja lá de quem for, seja direito religioso, seja direito de opção sexual, quanto mais a gente trabalha com essa coisa de segregar a nossa sociedade, mais aumenta a violência. Ontem eu mesmo, nesta casa, fui agredido, porque me coloquei contra. Então é impossível, assim, essa coisa está crescendo muito, a intolerância religiosa. Inclusive, chega ao ponto de um deputado ser agredido, xingado, ofendido, porque se posicionou contra. Então eu acho que esse tema ele tem que ser aprofundado. Realmente a intolerância nesse país está crescendo muito, o preconceito com religiões, com seres humanos. E a gente sabe que tem culpados. E os culpados não é esse menino que vai lá e joga pedra na cabeça dessa criança, não. O culpado não é esse jovem que agride. O culpado são pessoas que se utilizam da fé, se utilizam do nome de Deus, se utiliza o nome de Deus para disseminar o preconceito, né, a desunião do nosso país. Então, assim, eu estou muito preocupado com isso e acho que esse tema aqui a gente tem que trazer para essa casa para que o Distrito Federal não entre nesse ritmo que, infelizmente, por culpa de muitas religiões, e aí eu não vou citar quais são, mas nós temos pessoas em todas elas que usam, se utilizam da igreja, das religiões para disseminar o ódio, a violência e que acaba acontecendo é que a sociedade está cada vez mais violenta. Então, parabéns a vossa excelência e eu me somo ao seu pronunciamento.
Deputado Chico Vigilante.
Muito obrigado, deputado Ricardo Vale. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e concedo a parte do deputado Chico Leite.
Deputado Chico Vigilante, eu apatiei Vossa Excelência porque... Tem razão, deputado Ricardo Vale, a intolerância preocupa muito. A discriminação, a violência contra o que é diferente, não apenas no particular da liberdade religiosa, constitucional, prevista na Carta Maior, mas com relação a outras condições. Eu quero muito especialmente, em relação ao debate que Vossa Excelência abre, sugerir que a nossa frente parlamentar aqui existente, em defesa da diversidade religiosa, assuma efetivamente a defesa da causa do respeito à liberdade religiosa, que é um preceito constitucional. Eu conversei há pouco aqui com o deputado Delmas, que preside essa frente, e pedi à sua excelência que assumisse essa defesa, deputado Chico Vigilante. Nossa bancada do Partido dos Trabalhadores sempre fez essa defesa, porque nós sempre tivemos a compreensão de que amar o igual, admirar o similar, é simples. Difícil é amar o diferente e aprender a aprender com as diferenças. Nós precisamos fazer isso urgentemente. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado a Vossa Excelência. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. E para encerrar, eu quero dizer também da minha satisfação. Hoje pela manhã nós realizamos, promovido pela bancada do Partido dos Trabalhadores, da qual eu sou líder, uma excelente audiência pública aqui nessa casa. Nós lotamos o plenário, lotamos as galerias, lá fora ficaram centenas de trabalhadores que não puderam adentrar, porque os espaços todos já estavam tomados. E todos esses trabalhadores preocupados, única e exclusivamente, com a questão da privatização dessas empresas. Aqui esteve o deputado Rodrigo Delmas, deputado Welton Luiz, acompanhou desde o primeiro minuto, deputado Asnir de Rori, deputado Ricardo Valle, eu presidi uma parte, depois voltei a presidir novamente, deputado Reginaldo Veras. Portanto, a demonstração, deputado doutor Michel, mesmo com o joelho distendido, estava aqui. Portanto, deputado Asnir, aquela ali é a grande demonstração que os trabalhadores das estatais do Distrito Federal realmente estão preocupados com o rumo dessas empresas. E de que eles têm muito a contribuir. E de que eles precisam ser ouvidos. Tanto o governador Rodrigo Hollenbeck ganhou as eleições dizendo que ia promover aquela chamada roda de conversas. Ele precisa conversar com os servidores. E nós estamos pedindo, em nosso nome, da bancada do PT, em nome da bancada do PMDB, porque nós estamos fazendo conjunto, uma audiência com o governador para tratar da questão dessas empresas. Ele precisa ouvir os trabalhadores. Eles têm um fórum democrático que estará lá. Nós vamos realizar, segunda-feira, às 15 horas, uma reunião aqui de trabalho, que eu espero, deputado Asnir, foi uma ideia de Vossa Excelência, que todos os deputados estão convidados com as três representações dos trabalhadores dessas empresas, para que a gente feche um documento e possamos ir dialogar com o governador Hollenbeck e mais uma vez insistir para que ele retire esse projeto de tramitação. Eu tenho dito, esse projeto está aqui que nem um espantalho, um fantasma, assustando a casa, assustando os trabalhadores. Portanto, ele precisa efetivamente retirar esse projeto para devolver a tranquilidade a esses trabalhadores. Excelência, está pedindo uma parte, deputado Guastir?
Deputado Chico Vigilante, por essa última colocação de Vossa Excelência, eu há pouco estava conversando com o deputado Wellington da importância que foi esse debate. Quero parabenizar a Vossa Excelência.
Obrigado.
Estivemos aqui para apoiar, até um pouco em função da experiência, mas eu quero dizer que, nesse processo, o deputado Reginaldo, falando pelo PDT, assumiu esse compromisso. Quer dizer, é importante destacar aí a própria pessoa da presidenta da casa. Eu creio que ela fará questão de acompanhar, porque ela também havia se comprometido em encaminhar um ofício pedindo a retirada do projeto de lei. Então, acho que é importante envolver, até porque o PDT está envolvido, e o deputado Reginaldo, quando falou hoje, falou enquanto líder da bancada do PDT, pela liderança do PDT, e o PMDB, na pessoa do deputado Wellington Luiz, e Vossa Excelência pelo PT. Mas me recordo, e Vossa Excelência já se encontrava aqui, o próprio deputado Rodrigo Delmas também assumiu essa disposição de entrar nesse processo, não apenas votando contra o projeto, mas, nesse primeiro momento, trabalhando com a possibilidade de convencermos o governador a retirar o projeto de lei. Acho que essa tem que ser o primeiro esforço a fazermos para poder dialogar diretamente com ele e com os próprios trabalhadores, ter a oportunidade de levar essa demanda para o próprio governador aqui do Distrito Federal. Parabenizo Vossa Excelência por esse brilhante trabalho desenvolvido.
Muito obrigado a Vossa Excelência. Deputado Carvalho, só para a gente encerrar.
Tá, rapidamente, só para aproveitar esse tema da intolerância religiosa, deputado, eu quero propor que a Câmara Legislativa, e eu acho que ela tem recurso para isso, que a Câmara faça uma campanha contra a intolerância religiosa, uma campanha publicitária, com materiais, inclusive, para a gente distribuir nas rodoviárias, nas cidades satélites e todas, para que essa coisa não cresça aqui no Distrito Federal. Então, eu quero propor uma campanha, que a Câmara faça uma campanha em cima da intervenção que Vossa Excelência fez, uma campanha contra a intolerância religiosa, que cresce muito no nosso país e na nossa cidade também. Porque ontem eu mesmo fui vítima da intolerância religiosa aqui dentro da Câmara. Dentro. Você imagina aí fora como é que deve estar isso. Então eu queria propor, gostaria que Vossa Excelência e os demais deputados ajudassem nisso. E acho que a gente poderia, inclusive, aproveitar o tema e propor uma audiência pública para discutir essa situação, deputado Chico Vigilante.
Excelente.
Acho que a gente poderia propor juntos, inclusive, uma audiência pública com os demais deputados aqui para a gente discutir esse tema da intolerância religiosa aqui no Distrito Federal.
Ah, antes de passar rapidamente, eu peço mais um tempinho, Vossa Excelência, para passar para o deputado Rodrigo Del Mastro, mas eu acho excelente essa ideia de Vossa Excelência, nós promovemos essa audiência pública. Já estou imaginando aqui da gente chamar os chefes das igrejas aqui, os principais, chamar o Dom Sérgio, que é o presidente da CNBB, chamar o Rodovalho, que é o presidente da Sala Nossa Terra, chamar o representante máximo da Igreja Universal, chamar o representante, enfim, da Assembleia de Deus, o bispo Renato, que também chefia uma igreja, e vamos debater aqui a questão da intolerância religiosa, porque acho que a medida, deputado Rodrigo Del Mastro, que nós estivemos unidos, mostrando que somos todos contra a intolerância religiosa, vai desanimar qualquer desinformado de ficar querendo praticar esse tipo de absurdo.
Deputado, só para, na realidade, informar o deputado Ricardo Valle, que a Frente Parlamentar em Defesa da Diversidade Religiosa já preparou um material informativo de combate à intolerância, certo? Inclusive, agora no mês de julho, isso em nome da Câmara Legislativa, que a Frente Parlamentar é nossa, certo? Inclusive, teve assinatura da grande maioria dos deputados, essa Frente Parlamentar. No lançamento da Frente, tiveram presentes aqui todas as religiões, as religiões afrodescendentes, do Santo Daime, a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, teve presente. E o nosso grande marco, deputado Ricardo Valle, foi a criação, certo, dessa frente, ainda mais. Já pedi para a presidência da Casa a criação de um canal de denúncias que a Câmara Legislativa e a Frente Parlamentar em Defesa da Diversidade Religiosa pediu um canal de denúncias contra a intolerância religiosa aqui no Distrito Federal. Então, esse material deve ficar pronto agora no final de junho, vou passar para o gabinete de Vossa Excelência, até mesmo para que todos possam contribuir e que a Casa, a Câmara Legislativa, faça essa campanha de combate à intolerância religiosa aqui no Distrito Federal.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Deputado Bilson Renato, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, que o assunto era muito relevante, por isso que Vossa Excelência concedeu esse tempo exageradamente grande, mas, do ponto de vista da importância, necessário. Obrigado.
Para Vossa Excelência ver como eu prezo pelo senhor, nós não poderíamos deixar de que o senhor pudesse falar o tempo que fosse necessário. Deputado Wellington Luiz, pelo Bloco Democrático, Trabalhista, Progressista, Republicano.
Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Primeiro, não poderia deixar de saudar nosso deputado Chico Vigilante, pelo brilhantismo da audiência pública de hoje. mais uma vez, viu, deputado? É, até porque já foi a segunda audiência pública, então imaginamos que talvez, né, não tivesse aí a quantidade de pessoas que tiveram. Mas, dado a importância, dado a condução que Vossa Excelência deu, ela foi um espetáculo. Mas tem um detalhe, deputado, que eu queria chamar a atenção aqui. É o fato do presidente da SEB, ao que me conste, talvez o senhor, o deputado Vazio, o deputado Ricardo já me disse que não, eu saí um pouco mais cedo, então não sei se o presidente da SEB veio, apareceu aqui. Apareceu, deputado Chico Vigilante? Não apareceu. Então, dado ao desrespeito, eu acho que essa casa deve convocar o presidente da SEB, para que ele dê explicações e que justifique a sua ausência. Porque nós não chamamos uma audiência pública para brincar. É bom que o presidente da SEB saiba disso. E eu acho que o governador não sabe disso, porque não é possível. E se o governador anuiu com essa ausência, é extremamente grave, presidente, deputado Bispo Renato. Então, temos que cobrar uma resposta. Hoje estavam aqui os trabalhadores, estava o Poder Legislativo e o presidente da SEB, além de se ausentar, não deu qualquer justificativa, deputado Chico Vigilante. Portanto, entendo isso ser um desrespeito ao parlamento e ao povo de Brasília no momento em que se discute uma matéria extremamente sensível, que é a da privatização, apesar de eles darem outro nome. Então, eu acho que é importante que a gente saia daqui com compromisso, né, de se convocar ou convidar. Convidar não, porque parece que convite ele não aceita, né? Ele acaba não respeitando. Então, é importante que ele seja convocado por essa casa, e aí eu quero ver se ele não vem. O segundo assunto, presidente, e aí, inclusive na condição de presidente da Frente Parlamentar em defesa do setor produtivo, tem uma coisa que me chama a atenção. Na semana passada, inclusive, né, nós discutimos aqui, foi dito aqui por alguns companheiros, né, defendendo, e aí, claro, é o papel da base do governo, de que não havia intenção, deputado Bispo Renato, em se dar o calote. Mas me diz uma coisa, se não há intenção em se dar o calote no setor produtivo, por que que não se revoga o diabo do decreto? Não, eu tenho uma reunião com o Rafael. Pô, estou pronunciando, Cachorro. Já fala. Ninguém me respeita como líder, vou te falar, viu? Bom, mas olha só, deputado Delmasso, o senhor que tem sido um dos mais importantes lutadores, né, em defesa do setor produtivo, o decreto 36.359, de 5 de fevereiro de 2015, aquele exatamente que deixa bem claro que as notas de empenho escritas e restos a pagar não processados no encerramento do exercício de sua emissão terão validade até 30 de junho, daqui 13 dias. Do exercício seguinte, sendo automaticamente cancelados, vedada a sua reinscrição. Se isso aqui não for calote, eu não sei mais o que é calote. E aí, o governo diz, não, a nossa intenção é resolver. Por que que não revoga o decreto? E aí eu vou deixar bem claro. Mais uma vez, eu estava em obstrução, saí em respeito a projetos importantes para Brasília, mas me coloque em obstrução, oriento meu bloco a entrar em obstrução e só sair depois que o decreto for revogado em respeito ao setor produtivo, porque o calote está vindo e não vai demorar. Então, falta apenas 13 dias. Se o governo tivesse a boa intenção em resolver o problema, primeira coisa que ele faria, deputado Delmasso, seria revogar. Concedo uma palavra, Vossa Excelência, uma parte.
Deputado Wellington, essa prática é a famosa pedalada, né? No qual se cancela os empenhos colocados para que saia de restos a pagar e entre em reconhecimento de dívida. Isso, na realidade, é para que o dinheiro que esteja bloqueado para pagar restos a pagar volte para a fonte do Tesouro, e que eu quero deixar bem claro e explicar, né, para as pessoas entenderem por que que se botaram esse decreto. Não estou justificando nem defendendo, porque, na realidade, isso para mim é um absurdo. Se foi feito o empenho e tem recurso no caixa, tem que se acabar com restos a pagar processados, depois com restos a pagar não processados. E as dívidas, que existem muitas, que foram executadas, atestadas, sem empenho, precisam de reconhecimento de dívida. este decreto da famosa pedalada, para que esse recurso que está bloqueado, pagamento de restos a pagar, tanto processados quanto não processados, volte para a fonte do Tesouro e aí o governo possa fazer o que ele quiser. Concordo com Vossa Excelência, esse decreto ele precisa de prorrogação em todos os estados brasileiros. O mínimo da prorrogação é até o dia 30 de outubro do ano seguinte, o mínimo em todos os estados brasileiros, e é um absurdo que se coloque isso. Ou revoga o decreto, ou paga todo mundo que está inscrito em resta a pagar processados e não processados.
Deputado Wellington, é só, o senhor não disse, mas ficou subentendido, eu entendo o que o senhor não falou, eu até entendi o que o senhor não falou, que a obstrução é só para os projetos executivos, não é isso? Para os deputados é tudo ok, né,
deputado? Nossa, deputado.
Está vendo? Eu já imaginei que... Já...
Por isso que eu disse o que eu disse ao senhor agora. É verdade. Deixando bem claro, é obstrução aos projetos do governo e principalmente aqueles que, obviamente, são necessárias essa postura nossa. Mas aí, olha só, claramente o deputado Delmasso encontrou uma solução. Eu não quero radicalizar nem polemizar. A gente pode, então, prorrogar. Se o governo realmente tem a boa intenção em resolver o problema do setor produtivo, que o prorrogue, deputado Delmasso. O senhor encontrou a solução. O que a gente precisa nesse momento é segurança. Coisa que o governo nos arranca dia a dia. O setor produtivo está assustado. A população está assustada. Os servidores públicos estão atemorizados. É ameaça de demissão, é corte, é ameaça de alteração do regime previdenciário. Então, assim, a gente precisa de ter segurança. O setor produtivo é a bola da vez. E aí eu quero pedir encarecidamente para essa casa que nos ajude a encontrar uma solução aí ao líder do governo, aos deputados da base do governo, ao nosso secretário, meu amigo, né, Serginho Nogueira, que ajude a levar o governo à angústia do setor produtivo. Que o governo deixe claro o que quer, mas é com gestos e não com palavras. Não adianta ir na reunião do setor produtivo, bater nas costas de todo mundo e dizer nós estamos com vocês e manter um decreto como esse. Na hora que o governador prorrogar, revogar, eu venho aqui e parabenizo ele. Enquanto não fizer, me encontre obstrução. Obrigado, presidente.
Questão.
Presidente, só para fazer um complemento aqui às palavras. Fazer um complemento aqui às palavras do deputado Wellington, deputado. Porque, a respeito desse decreto, isso resolve nem 30% do problema. Porque eu acho que quando ele fizer uma prorrogação desse decreto, ele tem que mandar também uma orientação de como ele vai fazer para resolver o problema das pessoas que têm 1 bilhão para receber e não tem reconhecimento de dívida, não tem nenhum processo como é que se diz? E que não tem um processo para pagamento. A dívida do GDF hoje é em torno de 1,5 bilhão com os fornecedores. O que vai atingir esse decreto é apenas em torno de 480 milhões. E o que vai fazer com o restante dos pagamentos? Então, nós temos aí em torno de 1,5 bilhão, o secretário esteve aqui, fez um esclarecimento a mim, fez um esclarecimento também à deputada Graciel Maia, que tem boa vontade de resolver, mas já estamos passando 6 meses e não mandou nenhum cronograma.
Muito obrigado, deputado Wellington, deputado Rafael Prudente. Deputado Júlio César, pela liderança do governo, não se encontra. Encerro o comunicado de líderes e iniciamos o comunicado de parlamentares. Convido o deputado Vaznir Errori para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, eu queria inicialmente... O deputado Cristiano Araújo ontem foi muito feliz na declaração de voto que ele fez, mas eu gostaria de cumprimentar o deputado Reginaldo, a nossa assessoria pelo trabalho feito com o relatório do PDE e também à deputada Sandra Farage. O PDE, a despeito de um momento muito polêmico que nós tivemos no dia de ontem, é uma conquista, deputada Luzia, extremamente importante para a sociedade. Há um outro reconceituar da educação. Nós não podemos deixar com que a questão que ontem foi abordada de maneira tão tensa, de maneira assim tão acalorada, que é uma questão muito residual diante de toda a importância e magnitude de um projeto dessa envergadura. E eu quero cumprimentar a Casa, porque a Casa votou um projeto em tempo hábil de poder ser sancionado e Brasília não sair do espectro do recebimento dos recursos federais. Portanto, deputado Renato Andrade, que nesse momento dirige a nossa mesa, eu quero cumprimentar ao Colégio de Líderes e, em particular, a presidenta, no encaminhamento célere do processo da votação do PDE. A despeito das divergências, é uma grande conquista para a cidade. É fundamental ter um plano distrital de educação, o qual nós nunca tivemos com esse nível de detalhamento, com esse nível de importância que foi. Todos os relatores foram extremamente criativos. É verdade que teve um tema especificamente, a questão de gênero, que tomou conta, mobilizou, mas, enfim, nós não podemos aqui ficar pensando numa realidade abstrata. Temos que pensar na realidade concreta que foi, de uma maneira bastante acalorada, que se deu o processo no dia de ontem. Mas eu gostaria, senhor presidente, de abordar um outro assunto que me trouxe enorme preocupação. Eu estive, como é conhecimento da Casa, juntamente com o deputado Lira e a deputada Thelma Rufino, no Encontro Nacional dos Legisladores e das Casas Legislativas na cidade de Vitória. Passamos a compor a direção da entidade, juntamente na condição de segundo tesoureiro, mas também deputada Celina estará na composição. E nós agora temos, e disse ontem aqui em plenário, as duas vagas para o Conselho Deliberativo. A Câmara ainda não indicou, é uma prerrogativa da mesa diretora, e eu tenho certeza que até a próxima semana a presidenta da Casa esteja encaminhando isso para o NALI. Mas, senhor presidente, foi, assim, sem dúvida nenhuma, o evento mais enriquecedor que eu já tive na UNALI, com a presença do ministro Marco Aurélio, do ministro senador Eduardo Braga, do ministro Kassab. Nós tivemos vários senadores, vários deputados federais, o número de deputados estaduais extremamente concorrido, portanto, foi um momento extremamente rico. E eu, em função de estar nessa atividade, não estava em Brasília quando fomos sobressaltados com a exoneração do secretário Hélio Dolly. E eu quero aqui, em respeito à figura do Hélio Dolly, trazer algumas considerações, no meu entendimento, no exercício da vida pública há muitos anos. Não há dúvida que o Hélio é um artífice da política, é uma pessoa que pensa a política como militante dessa cidade. Como todos conhecemos, é professor da Universidade de Brasília, uma pessoa altamente qualificada na área da comunicação social. Foi um dos esteios da vitória do governador Hollenberg, como também um dos esteios no processo de montagem do governo e do governo de transição. Eu tenho entendimento que, naturalmente, pela postura, como sempre, muito firme, como sempre, muito transparente, às vezes até dura, não tendo nem sempre aquela... o trato com o parlamentar, né? Ele, naturalmente, foi se sentindo como fora do ninho. No entanto, eu quero dizer que é uma perda para Brasília, é uma perda para este governo. Uma pessoa da qualidade como o Hélio é uma perda, sim, para essa cidade. Eu não vou aqui, não sou eu que nomeio, mas não posso desconhecer das qualidades políticas de um quadro daquele. Talvez não fosse o melhor local para ele, mas perder um quadro daquela envergadura na composição de secretariado, deputado Renato Andrade, com todo o respeito ao governador Hollenberg, é um prejuízo gigantesco. Com todo o acúmulo, a sistematização para a cidade. Mas a decisão não é minha, dele, naturalmente não sei como que essas tratativas se deram, mas eu quero aqui dar a minha absoluta solidariedade, consideração ao Hélio por toda uma trajetória que ele tem na vida pública em Brasília. E eu tenho certeza que quando a deputada Celina, a nossa presidenta, fez aquela cobrança, que inclusive eu a interpelei aqui no plenário, ela o fez não com a expectativa de ver o Hélio exonerado. Naturalmente, ela, pelo menos é o que eu entendi, ela estava irritada de ter quadros no PT compondo vários espaços. É bem verdade que muitos deles são concursados da estrutura do GDF e aí, naturalmente, cabe a nomeação quem está na responsabilidade. Mas eu quero aqui dizer que eu lamento profundamente a saída de um quadro da envergadura política e técnica do Hélio Dolly. Ainda que, até do ponto de vista pessoal, o novo secretário que tomou posse é um amigo de longas datas, diretor da Câmara, a qual eu dialoguei várias e várias vezes nos últimos anos, principalmente do ponto de vista de convocação, de concursado. Sérgio Sampaio é uma pessoa extremamente habilidosa no trato dos políticos, né? Naturalmente, eu quero aproveitar aqui para cumprimentar Sérgio Sampaio nessa nova missão. Não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente depois que foi indicado para o cargo, mas quero cumprimentar. É um ganho para Brasília, mas o ganho para Brasília não significa um prejuízo com a saída do Hélio. Eu, portanto, quero aqui cumprimentar o ex-secretário Hélio Dolly pela firmeza com que ele conduziu ao longo do tempo. Eu, como disse na palavra da presidenta no dia que nós debatemos aqui, não tem indicação, nós hoje estamos numa composição de independência com o governo do Distrito Federal, queremos colaborar no que é possível. Mas exemplo do que disse o deputado Chico Vigilante, os caminhos que o governo tem percorrido nos deixam numa situação bastante difícil, porque a investida que o governo vem fazendo num projeto extremamente sensível, deputado Renato, a questão de você, vou aqui citar, deputado Delmácio, o BRB, como foi dito, 97% dessas ações pertencem ao governo do Distrito Federal. Se nós formos raciocinar que o governo não perde o controle com 51% e, portanto, o restante dos 46% pode ser leiloado, vendido, naturalmente, ao chegar à Câmara Legislativa, sem uma tratativa preliminar básica com a cidade, com os servidores daquela instituição, as razões pelas quais está levando o governo a apresentar uma medida de desfazer de um patrimônio dessa magnitude, não é uma instituição qualquer. O BRB é uma das poucas instituições de nível distrital ou estadual que conseguiu sobreviver com todas as dificuldades que enfrentou em vários governos do Distrito Federal. Nesse momento, falar que a SEB ou a CAESB tem esse ou aquele problema financeiro e querer tomar medidas drásticas do ponto de vista de gestão é desconhecer da relevância do serviço público que essas duas empresas têm, além do próprio BRB, nesse processo. Portanto, eu entendo, como foi a palavra de alguns aqui, que a nossa medida nesse momento é... Quero encerrar, deputado Renato Andrade, Vossa Excelência estava no governo Agnello como secretário do Trabalho e, portanto, de alguma maneira, o senhor acompanhou e alguns deputados à época que hoje estão aqui, que foram naquela ocasião, essa casa votou várias medidas que vieram colaborar no sentido de fortalecer as empresas públicas, deputado Lira. Eu me lembro que a dívida do GDF converteu num projeto de lei, né, para poder fortalecer o processo de capitalização da Caesb. A SEB e a própria Caesb teve projetos votados nessa casa, autorizando aportes de recurso financeiro, como também empréstimos no sentido de viabilizar investimento em ambas as empresas. E no caso da SEB, deputada Garcia Maia vai lembrar perfeitamente, nós chegamos a votar nesta casa, por ocasião do PDOT, a possibilidade da SEB utilizar um grande patrimônio que possui no setor sudoeste para poder fortalecer o caixa da SEB e, consequentemente, torná-la mais competitiva no mercado. Portanto, eu quero que nós, passado esse momento, deputado Renato, eu sei que Vossa Excelência está promovendo aí um debate interessantíssimo, que é o setor produtivo, o deputado Hélio falou, mas nós precisamos aprofundar nesse momento as dificuldades das nossas empresas para ver como podemos avançar. O caso do metrô foi um deles, deputado. Nós tivemos duas leis, a deputada Luzia se lembra perfeitamente disso, duas leis que viabilizou parte da disponibilidade de áreas que o metrô do Distrito Federal possui como uma forma de robustecer a empresa do ponto de vista financeiro, fazendo e dando a ela caráter comercial a essas áreas.
Eu peço a Vossa Excelência que possa concluir, para a gente ver se a gente consegue o quórum para votar alguns projetos, deputado.
Eu agradeço, eu vou então encerrar, deputado Renato. Eu quero, portanto, registrar essas preocupações, que há várias formas de nós trabalharmos, maneiras de fortalecermos as nossas empresas no Distrito Federal. Não é sem menor importância que o próprio preço da energia teve um aumento significativo recentemente. Portanto, nós temos que colocar na tabela de receita e despesa e ver, de fato, o tamanho do problema. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vazia. Eu aproveito para fazer um apelo aos nobres deputados que ainda se encontram na casa, para que possam vir ao plenário, porque nós temos amanhã em Samambaia, e depois, na terça-feira, em Braslândia. Portanto, temos que aproveitar. Está terminando o primeiro semestre, precisamos voltar alguns projetos dos deputados, dos parlamentares, para que a gente possa dar, pelo menos, uma boa resposta daquilo que também do nosso trabalho para a sociedade, aqueles que votaram em nós. Então, faço esse apelo aos deputados para que desçam ao plenário, para que a gente possa fazer.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Logo após o comunicado de parlamentares, pedir a verificação de quórum para que a gente possa já dar início às votações da pauta da ordem do dia.
Então, encerrado aí o comunicado de parlamentares, a gente vai fazer a verificação de quórum, tá ok? Mas depois do comunicado de parlamentares, a gente fará a verificação do quórum. Não vou encerrar, não. Não, de jeito nenhum. Vamos continuar ouvindo os parlamentares. Há expediente sobre a mesa, pedi ao deputado Rodrigo Delmas que possa fazer a leitura, por favor.
Mensagem número 1 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que encaminha projeto de lei que dispõe sobre a incorporação de do percentual de 11,98% na tabela de remuneração dos cargos e funções dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado doutor Michel, altera o artigo 85 da Lei 5.323, de 7 de março de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviços de táxi e da outras providências. Projeto de decreto legislativo da senhora deputada Luzia de Paula e outros. Concede o título cidadão honorário de Brasília ao senhor Raul Canal. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula e outros. Concede o título cidadão honorário de Brasília à senhora Verônica Maria Firmino do Nascimento.
Com a palavra o deputado Rodrigo Delmasso, volto a dizer o seguinte, nós temos 12 deputados em plenário, nós estamos precisando que pelo menos mais um deputado possa vir ao plenário para que a gente possa votar os projetos dos deputados. Mas lembrando o seguinte, após a fala dos parlamentares, nós faremos a verificação de quórum.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, volto a essa tribuna hoje para comunicar que o governador do Distrito Federal vetou uma lei que foi aprovada nesta casa este ano com veto total, segundo a própria indicação do próprio governador no projeto de lei, que dispõe sobre a ordem cronológica de pagamentos a ser obedecida no âmbito das contratações e aquisições realizadas pela administração pública dos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal. Esse projeto de lei, que aqui eu quero deixar bem claro, ele tinha um único e exclusivo objetivo, de moralizar a gestão pública no Distrito Federal. Deputado Rafael Prudente, se este projeto de lei já estivesse em vigor, o Distrito Federal não estaria com a dívida enorme como está hoje. Se esse projeto de lei, se o governador Rodrigo Hollenberg tivesse sancionado esse projeto de lei, ele estaria trazendo uma proteção a todo gestor público. Porque aqui, além dele colocar que os pagamentos devem ser feitos em ordem cronológica, ele também coloca, deputado Rafael Prudente, algumas exceções. E aqui eu quero ler as exceções de pagamentos que fugiriam da ordem cronológica. São os pagamentos realizados em caso de estado de emergência, em calamidade pública, por decisão judicial ou por determinação dos órgãos de controle externo e interno, leia-se Tribunal de Contas e a Controladoria Geral do Distrito Federal, para evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais da instituição ou para restaurá-los, ou por relevantes razões de interesse público. O que mais me estranha, deputado Vasni, é que no artigo 8º desta lei, que foi apresentada, de minha autoria, fala justamente aquilo que o governador Rodrigo Hollenberg pregou durante toda a sua campanha, que é a transparência. E aqui eu quero usar uma frase, deputado Reginaldo Veras, que o governador usava nos seus debates, que o governo precisava radicalizar a transparência. E radicalizar a transparência, deputado Reginaldo, na minha avaliação, é que o Estado publique todos os meses a relação de pessoas que receberam dos contratos para que a sociedade civil possa saber a quem o Estado está pagando e se está obedecendo uma lei que está amparada na Lei de Licitações, a Lei 8666/93. Nos veto, na justificativa do veto, que me apresente, pasmem, foi de uma página e meia que foi apresentada pelo excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, ele cita que a lei está em desconformidade à Lei 4.320/64. Ora, aí aqui eu quero, desculpe, pedir toda a vênia a quem elaborou o motivo de exposições, do motivo do veto do excelentíssimo senhor governador. A Lei 4.320/64, que é a lei que estabelece as normas de execuções orçamentárias e financeiras do Distrito Federal, deputado Bispo Renato Andrade, diz o seguinte, em seus artigos, que os pagamentos devem seguir a ordem cronológica. E o que eu acho mais engraçado, deputado Ricardo Valle e deputado Chico Vigilante, é que o ex-governador Agnello Queiroz está respondendo o processo por improbidade administrativa por não fazer pagamento em ordem cronológica. Ora, e o governador Rodrigo Hollenberg veta uma lei que diz que o governo tem que fazer pagamento em ordem cronológica. A minha pergunta, e aqui eu quero deixar registrado no plenário, qual foi o interesse do veto dessa lei? Essa lei tem um único objetivo, transparência na administração pública
e segurança jurídica para aqueles que prestam serviço ao Estado, que muitas vezes participam de processos licitatórios, ganham a licitação, mas o governo dá pedaladas. E, acima de tudo, este projeto de lei, deputado Vasnin de Rouri, evita o jeitinho dos amigos do rei. Os amigos do rei, com esse projeto de lei, deputado Israel, não serão atendidos. Aqui seria atendido de forma republicana. E, para concluir, quero conclamar esta casa para que, no momento oportuno, nós possamos derrubar esse veto para mostrar à população do Distrito Federal, que esta casa se preocupa com a transparência e com a boa aplicação do dinheiro público.
Deputado, só uma parte, uma questão de ordem, antes de Vossa Excelência terminar seu pronunciamento, eu não entendo mais nada. Eu não estou entendendo mais nada. Primeiro projeto...
Desculpa, deputado Rafael.
Se eu não me engano, esse foi o primeiro projeto, questão de ordem.
Questão de ordem, ok.
Esse foi o primeiro projeto que foi aprovado dessa legislatura, não foi isso? Primeiro projeto que foi aprovado, ele já vetou. E a quem interessa, deputado Delmasso, continuar o jeitinho de continuar uma fatura passando na frente da outra, escolhe um fornecedor para pagar, o outro deixa de fora. A tão transparência, tão falada durante a eleição, no primeiro projeto de lei aprovado aqui na Câmara esse ano, governador veta. Infelizmente, deputado Delmasso, isso aconteceu, para nossa infelicidade e surpresa, mas eu espero também que a gente possa derrubar esse veto, desse projeto de lei tão importante, inclusive a orientação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas orienta o governo que faça dessa forma. Então, junto-me a Vossa Excelência, ao coro, para que a gente possa derrubar o quanto antes o jeitinho do pagamento das faturas.
Eu volto a conclamar os parlamentares que sejam na casa, porque logo após a fala dos parlamentares, tem dois parlamentares para falar, nós vamos fazer a verificação de coro. Deputado Reginaldo Veras.
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente. Serei extremamente breve. Estou hoje aqui apenas para falar do Plano Distrital de Educação que foi aprovado ontem e que, infelizmente, o cenário criado aqui desvirtuou um pouco e não deixou para os presentes e para a sociedade a importância que é o Plano Distrital de Educação. Ele representa o futuro do Distrito Federal nos próximos 10 anos. E quando trabalha com 10 anos de educação, trabalha, deputado Chico Vigilante, com o futuro da própria sociedade brasileira. Mas parece que não houve a compreensão da importância dessa lei, um trabalho coletivo construído ao longo de 2 anos pelo Fórum Distrital de Educação, de tal maneira que o debate se limitou, no meu entender, a uma questão inócua e pouco significativa a respeito da palavra gênero. Então, quero aqui parabenizar muito, muito mesmo, o trabalho do Fórum Distrital de Educação, que é representado por todos os segmentos da sociedade e que construiu esse PDE. Quem não participou? Foi porque não quis. Logo, a sociedade estava representada e o fórum merece ser parabenizado e louvado. E apresentarei nessa casa uma moção, né, parabenizando os membros do Fórum Distrital de Educação. Eles sim, nós não, nós parlamentares fomos meros articuladores finais do processo. O Fórum de Educação não. A sociedade brasiliense hoje tem uma dívida com esse pessoal que trabalhou arduamente nos últimos 2 anos para que a gente tivesse um texto tão coeso, tão belo e tão significativo que, como eu disse, representa o futuro do Distrito Federal. Muito obrigado a todos e muito obrigado a todos os deputados que aprovaram esse texto de lei tão importante para a nossa cidade.
Deputado doutor Michel.
Senhor presidente, meus pares, todos os presentes, eu quero aqui hoje, infelizmente, discordar do deputado Vasnin de Rouri, um grande presidente dessa casa. Quando ele vem falar aqui do Hélio Dória,
Realmente o Hélio Dolly é um grande estrategista, é um grande político, mas é um grande irresponsável. Porque um camarada que sai atirando em todo mundo é um irresponsável. Eu nunca fui em gabinete de Hélio Dolly, eu nunca pedi cargo para Hélio Dolly, eu nunca levei nenhum tipo de empresário no gabinete do Hélio Dolly e ele colocou todo mundo na vala comum. E isso é uma irresponsabilidade que um homem público, deputado Vasni, não pode fazer. Ele tem que dar nome aos bois. Ele tem que dizer quem é quem, principalmente no mundo político. Eu nunca entrei na sala dele. Eu nunca troquei uma conversa com ele. Eu nunca fui pedir nada. Aliás, eu não peço nada. Se alguém quiser me dar alguma coisa, é o que eu disse, que dê. Para que eu participe do governo. Porque eu não sou acharcador. Eu não preciso acharcar governo. Eu não preciso acharcar empresário. Eu não estou aqui com essa finalidade. E hoje saio nas ruas e nas redes sociais, deputado Rafael, pasme, as pessoas ficam cobrando. O Hélio Dolly tinha razão então, porque ele falou e vocês ficaram calados. E é a primeira oportunidade que eu estou tendo de subir aqui e cobrar dele. Do mesmo jeito que ele foi leviano de falar nas redes sociais, de falar lá no plenário, lá na Rede Globo, que ele viesse aqui e falasse, desse nomes aos bois, quem foram os acharcadores, quem são os deputados acharcadores aqui dentro, porque eu não sou. Eu não sou. E não admito. Porque ficou muito vergonhoso para essa casa, ficou vergonhoso para os deputados, ficou vergonhoso para todo mundo. Eu nunca fui pedir estatal, até porque eu não sei para que serve estatal. Para que serve? Mas quando ele falou, ficou com a pulguinha atrás da orelha, que alguém estava com más intenções pedindo... Fala quem é. Porque eu não. Então, eu quero aqui discordar. Ele pode ser bom em tudo, mas ele foi leviano, ele foi um irresponsável, ele não foi homem e não é homem de vir aqui falar, porque é muito forte falar lá. Eu quero vir falar aqui. Eu quero ver ele falar meu nome. Michel teve no meu gabinete. Eu quero ver ele falar. Eu nunca fui, eu nunca pedi, eu não quero estatal, aliás, eu não quero é nada. Eu quero é que o governo dê certo. É isso que eu quero. Agora, falar o que ele falou é uma irresponsabilidade. Colocar todo mundo na vala comum é uma irresponsabilidade. É uma falta de respeito para com os deputados. Por mais que ele seja bom, por mais que ele seja essencial, por mais que ele seja o bambambam dos bambambãs, ele nunca poderia ter colocado todos na vala comum. Porque o senhor me desculpe, presidente, que eu sou sempre grato ao senhor devido à grande presidência que o senhor fez aqui. Mas ele não poderia tratar os desiguais como se fôssemos iguais. Ele tem que vir aqui, ele tem que ir nas redes sociais, ele tem que ir na televisão e falar. Foi fulano, foi beltrano e foi ciclano. Se não tem nomes, não fala. Se não pode dar nome aos bois, não fala. Porque eu nunca fui. Então ele vem aqui e diga os que não foi. Se ele não pode dizer os que foi, diga os que não foi. Diga os que não são. O que não pode é eu ficar carregando essa pecha. O que não pode é eu ficar sendo conhecido como acharcador. Eu não sou acharcador. Eu nunca acharquei o governo. Nem esse, nem nenhum outro. Eu nunca acharquei Agnello. Agnello me deu a administração de Sobradinho 2 e da Fercal para eu vir para a base e ajudar ele. E ajudei até o último momento. Está fazendo o quê? Colocando emenda e trabalhando lá em Sobradinho 2 e na Fercal como se fosse um maluco para levantar o nome dele. Isso não é acharcar. Isso é participar do governo. E é o que eu digo. Eu não quero nada de governo. Eu quero participar. Eu quero fazer políticas públicas. Agora dizer que eu fui em gabinete e é de ninguém. Pedir estatal... Pedir cargo, pedir alguma vantagem para parente, levar empreiteiro. Eu nunca levei um empreiteiro, até porque se empreiteiro trabalhador, ele tem que receber. Mas ele tem que receber no meio de todo mundo. E outra coisa, ele dizer que todas as vezes que atendeu um empresário, atendeu com uma testemunha, tem que ser o inverso. Os empresários é que tem que levar testemunha agora, porque eles é que estão sendo acharcados. Se ele disse isso, ele tem que falar o nome de quem acharcou os empresários, de quem acharca o governo, e não colocar os 24 na mesma, aqui na mesma coisa aqui, ó. Nós somos 24 deputados. Está todo mundo calado aqui, porque está de boca aberta com o que ele falou. Então, quem fez, que assume. Das coisas e vou dizer de novo, eu não sou papel higiênico para limpar a cagada de seu ninguém. Quem fez, que limpe. Mas ele tem que vir aqui e falar quem foi, tem. Ele não pode me misturar. Eu não sou porco, eu não como lavagem, eu não fui atrás, que ele venha aqui, que ele seja homem. Aí sim, eu vou dizer, realmente ele faz falta nesse governo, porque ele foi homem o suficiente para dar nome aos bois. Porque ele é um grande profissional, um grande jornalista, um grande estrategista, um grande político, mas foi um grande leviano. Um grande leviano e um grande irresponsável. Porque quando um político tem seu nome jogado ao vento, igual a Globo fez comigo ontem, Michel tem 1.300.000 de patrimônio. Só se eu vender a minha mãe, minha irmã e meus filhos, tudinho, ainda não dá 1.300.000. Que Michel tem um carro importado, uma porqueira de um Honda Civic, que nem no meu nome não está, que eu perdi na justiça para a ex-mulher. Entendeu? Vendo também, porque para ter R$1.300.000, agora se esquece que eu tenho 30 anos de serviço. Fala onde é que eu roubei. Eu não sei se ladrão coloca alguma coisa em diabo desse imposto de renda. Ladrão faz é laranjar. Agora, para o povo aí na rua, nós viramos tudo ladrão. Eu não sou ladrão, não. Eu não preciso de dinheiro público, porque eu escolhi minha profissão. Delegado de polícia aposentado e vivo do meu salário. Aí vem o Hélio Dolly falar uma desgraceira daquela, aí vem a Globo outro, pronto. Pega um monte de merda e joga em cima, que aí já vira geni logo por completo. Uma irresponsabilidade, rapaz. Sujando o nome de homem limpo. Os caras não têm vergonha na cara, não, rapaz. Não têm vergonha. Ah, porque anda numa caminhonete. Vai ver o preço daquela porqueira, 5 mil. O diabo de um carro de luxo é 5.500, 6 mil. Ah, tô cansado dessa irresponsabilidade, rapaz. Dá nomes bons, chega e fala, ó, roubou aqui, roubou ali. Ah, porque gastou combustível. Ah, eu vou andar com meu combustível para trabalhar. É uma gracinha mesmo. Aqui eu só, ó, rapaz, vou dizer uma coisa, eu só morro e não vejo tudo. Morro e não vejo. Então, deputado Varnier, eu quero pedir muita vênia ao senhor. Concordo com tudo que o senhor falou a respeito dele. Mas eu tenho que discordar só num ponto. Ele foi leviando com o senhor, comigo e com os outros todos. Porque o senhor também, eu garanto, se o senhor foi algum dia no gabinete dele, foi por amizade. Se o senhor foi, por conhecimento. E se o senhor foi, foi por políticas públicas. E nunca por política individual, pelo pouco que eu conheço o senhor. E eu nunca, nem entrar no gabinete dele, eu entrei. Eu nunca nem falar com o seu Hélio Dolly, eu falei. Eu nunca pedi nada para ninguém. A única coisa que eu pedi foi voto para os meus eleitores com uma só condição. De eu trabalhar em prol dos senhores. E isso eu tenho feito proativamente, diuturnamente. Até em pensamento, até em sonho, que está virando pesadelo, que é uma Brasília melhor, eu tenho feito.
Deputado.
Agora, vou concluir.
Muito obrigado.
Vou concluir. Porque aí eu saio, não vai dar coro, não tem coro mesmo nesse trem. Deixa eu falar um pouquinho para desabafar, senão infarta.
Desabafa, desabafa então,
infarta,
deputado.
Infarta, infarta, o homem infarta.
Não quer que o senhor morra, desabafa.
Não, infarta. É muita coisa em cima de um deputado só, ué. Porque como é que pode? O cara sai atirando, joga aí farinha no ventilador, para não dizer fezes, suja todo mundo, e a gente ainda tem que ficar aqui. Não, ele tinha que vir aqui. Aí ele pede para sair, não tem mais a obrigatoriedade de vir, e nós fica aqui, com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? E o povo xingando a gente. Ah, por favor, por favor, por favor. Então eu quero aqui agradecer a benevolência de Vossa Excelência. Não é à toa que o senhor é um homem de Deus. O senhor deixa a gente falar para não infartar, porque se não fala, infarta. E eu queria, viu, Agaciel Maia? Cadê ele? Já saiu, mas tudo bem.
Não, tá aqui. Que, né? Tá aqui.
Que o senhor ajudasse a implementar essa televisão para a gente não falar ao vento aqui, porque o trem nós estamos falando ao vento, aqui só esse povo que nos ouve, daqui, é lógico, cada um aqui leva para o outro e tal, mas a Globo tem um poder muito grande de falar. Eu não escondo nada, não. E ele perguntou e eu disse ali, ó, e saiu. O carro é para trabalhar, eu não tenho nada que esconder de ninguém, não. Minha vida é um livro aberto e com tudo escrito dentro. Não tem nada, nada, porque tem gente que tem um livro aberto, mas não tem nada escrito dentro, porque é para ninguém ver. O meu podem olhar o que quiser. E eu já disse, se descobrir corrupção minha, eu renuncio aqui, ó. Aqui. Aqui. Porque um homem que foi a vida toda combatedor do crime, combatendo com o ladrão, do colarinho branco ao ladrão de galinha, não pode se dar o prazer, ou o desprazer, ou o desmerecimento de sujar a sua história. Porque a minha história é uma história. E não vai ser porqueira que vai fazer eu sujar meu nome por causa de porqueira de caminhonete, não. Agora, ninguém fala que eu trabalhei 30 anos, que eu tenho essa casa desde 2010. Se eu não puder ter uma casa, se eu não puder ter nada, o que, que eu fiz esses 30 anos? Tomei cachaça e fui pro bordel? Ué? Pois é, rapaz. Então o pessoal tem que respeitar a gente. Aí pega lá, tem um carro importado. Todo mundo pensou, deve ser uma Ferrari ou uma Porsche. É um diabo de um Hilux, como é que é o nome daquele trem lá? É Honda, Hyundai, lá, Civic, que eu comprei e ainda perdi na justiça para a ex-mulher. Nem no meu nome não está. Pega lá no Detran, tem um carro no meu nome? Pouca fé. Eu sou igual o Bully. Muito obrigado, seu bispo.
Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. E dizer ao senhor, deputado, doutor Michel, faço minhas suas palavras e eu acho que o Hélio Dolly deveria ter a obrigação moral de vir a essa casa apresentar o nome dos achacadores. Isso é muito importante que ele venha. Então, somo a minha, as suas palavras às minhas também.
Deputado doutor Michel.
Questão de ordem.
Só uma parte.
Deputado Vasni.
Deputado doutor Michel, eu. Deputado doutor Michel, concordo com Vossa Excelência ainda mais. Quem disse tem que dizer quem é. Então, quer falar que não pode dizer? Gente, porque eu não posso falar, não tem prova.
Questão de ordem.
Diga que diga quem foi. Vem aqui e diga quem foi. Aponta o dedo. Foi você.
Pronto. Questão de ordem, deputado Vazio. Gente, eu faço um apelo, o deputado Israel vai falar. Se a gente continuar falando muito, a gente não vai ter condições de votar. E temos 13 deputados ainda aqui que querem votar. 13.
Até o senhor não vai sair. Deputado Renato, o deputado Michel me citou. E, naturalmente, eu tenho dever. Eu não estava aqui, eu não assisti às entrevistas. Eu não ouvi o que foi dito, eu sei pelo genérico que a gente leu nos jornais escritos. Agora, presidente, tenho maior respeito pelo deputado doutor Michel, concordo com ele, do ponto de vista de fazer afirmação generalizada, sem imputar a quem de direito as responsabilidades. Tive uma única vez no gabinete do secretário Hélio Dolly, que fui tratar de um problema da comunidade, tenho absoluta tranquilidade de fazê-lo público. Então, não quero entrar nesse meandro do debate, com todo respeito ao deputado doutor Michel. O que eu me reportei dessa tribuna é o homem político Hélio Dolly, com uma larga experiência na vida pública de Brasília, e não tanto das suas relações com a Câmara ou coisa assim. Fiz como dever de ofício por conhecê-lo há muitos anos, entendeu? E por entender do papel que ele teve na construção política deste projeto que hoje é governo do Distrito Federal. Não é mesmo? Eu era colega dele quando ele foi secretário do governador Cristóvão Buarque. Conheci de perto a maneira dele trabalhar. Entende? Então, não posso me ausentar de ter opinião de uma pessoa da envergadura como ele. Agora, de fato, fazer acusações generalizadas não procede, principalmente, quem sabe, do ônus que representa para quem cometeu infração e pela injustiça que comete àqueles que foram corretos e tiveram atitudes transparentes. Então, nós devemos responder pelas palavras que saem da nossa boca. Portanto, eu lamento isso que foi dito por ele, mas isso, de fato, não faz menor diante da história de vida pública construída pela pessoa dele em Brasília. Muito obrigado.
Vamos ouvir o último parlamentar inscrito. Logo em seguida faremos a verificação de quórum. Professor Israel, e lembrando o seguinte, viu, deputado Vazio, enquanto o professor Israel vem, que o Hélio Dolly não pode deixar a história dele ser manchada se ele não vier a esta casa dizer o nome dos achacadores.
Senhoras e senhores, senhor presidente, nobres colegas, boa tarde. O que me traz a essa tribuna é um assunto fundamental para a nossa cidade. Brasília tem um patrimônio que não existe em nenhum outro estado brasileiro. Brasília tem os Centros Interescolares de Línguas. E eu tenho repetido esse tema na casa porque é preciso fazer um debate sobre o papel dos CIOs na nossa cidade. Hoje, os CIOs são exclusivos para os estudantes da rede pública de ensino. E na semana que passou, semana de matrículas na rede desses centros interescolares, muitos estudantes tiveram suas matrículas recusadas, deputado Vasni. São estudantes que já estudavam nos CIOs, que ingressaram nos CIOs quando estudavam na rede pública de ensino, mas que hoje concluíram os seus cursos de ensino médio e deixaram a rede pública de ensino. E não podem se matricular para o próximo semestre nos CIOs. Centenas de estudantes do CIO tiveram as matrículas recusadas. Isso é um absurdo. Como é que pode o Estado investir no estudante por 3 anos e impedi-lo de concluir os últimos 2 anos de curso de idioma estrangeiro? Não seria isso desperdício de dinheiro público? As regras sobre o assunto não estão claras. As regras se conflitam, deputado Rodrigo Delmas. Primeiro, porque no regimento dos Centros Interescolares de Línguas, no artigo 324, eles dizem que o acesso aos CIOs é exclusivo para estudantes da educação básica da rede pública do Distrito Federal. Mas na estratégia de matrícula dos CIOs, eles afirmam que serão ofertadas atividades de formação complementar e que poderão ter acesso aos cursos regulares apenas os estudantes matriculados nas escolas. Essa estratégia de matrícula diverge do regimento, já que o regimento afirma que quem já está no CIO, mesmo que não esteja na escola, pode concluir o seu curso. Então, nós precisamos resolver esse assunto, nós precisamos definir, e aqui eu já deixo a minha posição, senhor presidente. A minha posição é que se abram as vagas dos CIOs também para a comunidade, dando prioridade para os estudantes da rede pública, é claro. Isso porque todos os semestres, especialmente nas turmas avançadas, sobram vagas. E essas vagas ficam ociosas. Eu proponho ao governador e peço à assessoria da Secretaria de Relações Institucionais que leve essa proposta de que todos os semestres, em período de matrícula nos CIOs, verifiquem-se quais são as vagas que ficaram ociosas e que o governo aplique uma prova de nivelamento para abrir a possibilidade de que pessoas da comunidade ingressem nas salas de aula dos CIOs. A verdade é que as turmas avançadas de inglês, francês e espanhol estão praticamente sem alunos. O aluno entra no CIO no primeiro ano do ensino médio. No terceiro ano ele deixa o ensino médio, mas o curso de inglês, Reginaldo Veras, não terminou. E ele é impedido de se matricular. Como é que pode haver um desperdício de dinheiro público desse tamanho? Você investe no estudante por 2 anos e depois interrompe o investimento? Não será melhor dar a ele um diploma de idioma estrangeiro para que ele tenha um bom emprego e que devolva isso em impostos para a sociedade? Então, isso está errado. Eu venho a essa tribuna dizer que não matricular os estudantes que já estavam matriculados é uma injustiça e que eu não vou aceitar isso, e dizer que as regras têm que ser mudadas, porque existem vagas ociosas e nós pagamos impostos demais para que essas vagas fiquem ociosas. É essa a minha proposta ao governo, e eu peço à assessoria do governador nessa casa que leve a ele essa proposta e que acabe com esse desperdício de dinheiro público. E que os estudantes que tiveram a matrícula recusada, foram centenas, deputado Chico Vigilante, tenham direito de concluir o curso que já começaram, porque isso é desperdício do meu e do seu dinheiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professor Israel. Eu peço ao senhor secretário, deputado Rodrigo Delmas, que possa fazer, então, a verificação de quórum.
Deputado Agaciel.
Deputado. O senhor está inscrito? O senhor também vai falar? Não, estou deputado professor Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu afirmei aqui dessa tribuna ontem, num pronunciamento rápido, de que o secretário de Saúde do Distrito Federal tinha faltado com a verdade perante essa Câmara Legislativa, na audiência pública promovida pelo deputado Ricardo Valle e pelo deputado Reginaldo Veras, bem como perante os meios de comunicação, especialmente a TV Globo, que eu vi a entrevista dele. Ele disse que tinha executado 75%, que tinha executado 110% do orçamento. E eu fui ao SIGO, que é o Sistema de Acompanhamento de Gestão Integrada do Governo do Distrito Federal. E estou provando de que ele faltou com a verdade. E produzimos uma nota de repúdio. O secretário de Saúde esteve ontem na Câmara para falar da saúde pública, por iniciativa do deputado Ricardo Valle e professor Reginaldo Veras. Trouxe vários números que impressionaram os meios de comunicação. Entretanto, tem alguma coisa errada, pois os números do secretário não batem com os números do SIGO. Também não batem com o relatório divulgado pelo governo do Distrito Federal, o governo Hollenbeck. 4. Já disse aqui em outras ocasiões que o relatório de execução orçamentária do segundo bimestre aponta que o Distrito Federal deveria ter aplicado em serviço de saúde, no mínimo, o valor de R$ 598.194.578,54 das receitas arrecadadas. No entanto, segundo o mesmo relatório, o governo só liquidou R$ 305 milhões. Faltou aplicar R$ 292 milhões. Isso foi ressaltado ontem pelo deputado Ricardo Valle, mas o secretário disse que os números não são esses. Quer dizer, ele vem, desmente o diário oficial, diz que os números não são esses e não traz o número oficial dele. Diz que a secretaria já liquidou mais de 100% do orçamento, ele disse que era 110% do custeio da máquina. Fomos conferir. Mas não é isso que está registrado no SIGO. No diverso programa de trabalho para custeio da saúde pública, sem as despesas de pessoal e de investimento, tem-se em resumo o seguinte: dotação autorizada, R$ 1.059.378.721,38. Total empenhado, isso é o que ele empenhou, R$ 777.477.578,23. 75% do valor. Empenho liquidado, R$ 354.472.089,16. Portanto, 52%. Total do orçamento para o custeio da saúde. Em alguns programas de trabalho, a execução está abaixo na época do ano, como nos exemplos seguintes. Atendimento de urgência pré-hospitalar, R$ 18 milhões que estava previsto. Ele só executou R$ 4 milhões. Serviço de assistência complementar de saúde, R$ 115 milhões. Ele executou só R$ 56 milhões. Serviço de assistência complementar de saúde, R$ 115 milhões. Só executou 69%. Tem situações mais graves ainda. Como, por exemplo, o programa de combate à dengue. Não houve programa de combate à dengue, deputado Jorison. Os panfletos que tem de combate ao mosquito da dengue ainda é no tempo do governo Agnello. E a verdade é que a dengue assolou o Distrito Federal, desde o Lago Sul, a Ceilândia e a Braslândia. Porque o mosquito da dengue é um bicho absolutamente democrático. Ele ataca o pobre, mas ataca o rico também. Eu conversava hoje com o jornalista Renato Riela, que mora no Lago Sul. Ele me disse que conhece gente no lago que tem 4 pessoas doentes de dengue numa única casa.
Outro dia a gente conversava ali com a presidenta dessa casa, a deputada Celina Leão, que mora no Lago Norte, tinha 4 parentes com dengue. Portanto, o governo está escondendo a dengue no Distrito Federal. A dengue está assolando de ponta a ponta. E o secretário vem aqui e mente descaradamente. Por isso que eu não aceito, deputado Garcia Maia, convite. Ou convoca, porque aí a gente enquadra por crime de responsabilidade se mentir aqui. Ou convite não vale nada. A questão da ética manda que ninguém minta. Mas o secretário, apesar de ser um homem de idade, vem aqui, mente perante a Câmara Legislativa e não vai acontecer nada. Mas ele mentiu, deputado Reginaldo Veras. Tanto Vossa Excelência e o deputado Ricardo Valle, que os convocou ele aqui, ele mentiu. E eu estou provando que ele mentiu. E eu acho que ele faria um favor extraordinário à população do Distrito Federal se ele desocupasse o cargo, já que competência para administrar a saúde do Distrito Federal ele não tem. Obrigado.
Encerrando o comunicado de parlamentares, alguém fazer uma questão de ordem? Gaciel Maia. Vamos votar.
Senhora Presidente, senhores deputados, apenas fazendo um posicionamento na condição de presidente da Comissão de Orçamento a respeito da presença do secretário de Saúde e do discurso do deputado Chico Vigilante. Nós não tivemos condições de pegar notas taquigráficas, foram muitas informações. Portanto, fica difícil para fazer o cotejamento entre os dados e o que disse o secretário. Nós temos a seguinte posição, que é a posição do dia 17 de junho, agora desse mês. 17 de junho de 2015. Então, no Fundo de Saúde do Distrito Federal, nós temos pessoal, né, a lei orçamentária anual de 2015 foi de 3.444.147.890 reais. Foi empenhado desse valor dos 3.444 foi empenhado 2.238.048.618 reais e 46 centavos. Desse total foi liquidado, ou seja, já foi pago 2.203.435.935 reais e 3 centavos. Existe um saldo de 1.240.711.945,97 no que diz respeito às despesas de pessoal, ou seja, 36% do valor. Existe um saldo equivalente a 36% do valor. 64% das despesas de pessoal já foi liquidado. Esse é o relatório do SIGO do dia 17. Do SEI de 2015. No que diz respeito a custeio, o orçamento de 2015 destinou ao Fundo de Saúde do Distrito Federal 1.029.492.355, do qual de 1.029 foi empenhado 814.340.121.82, foi liquidado esse ano 562.840.304,46, ou seja, 55% da despesa de custeio já foi liquidada, e tem um saldo de 466.622.050,54, que corresponde a 45%. O outro item que compõe, além de pessoal e custeio, o Fundo de Saúde do Distrito Federal, é o de investimento. Nesse programa de trabalho, nesse elemento de despesa, foram, a LOA contemplou R$ 95.615.495, dos quais R$ 51.609.973 já foi empenhado,
foi liquidado de investimento 1.067.511 reais, ou seja, de investimento só foi liquidado 1%. E o saldo em investimento é de R$ 94.547.984, ou seja, 99% de saldo no programa investimento. Eu não tenho condições, apesar de ter estado presente em toda a audiência pública com o secretário de Saúde, mas não tendo tido as notas taquigráficas para poder ver realmente o que ele falou, eu acho que pode ter, deputado Chico Vigilante, o secretário cometido alguns equívocos. Primeiro, eu acho que ele cometeu o equívoco quando ele disse que 110%, não existe 110% em orçamento, existe 100% empenhado. 110% é como se tivesse 10% do exercício seguinte. É lógico que, tratando-se de um médico, não de um especialista em orçamento, a ser bombardeado por uma sequência de perguntas, muitas delas do cunho muito analítico, profundo, eu acredito que a melhor solução para o secretário era em algumas perguntas, que ele não tinha as informações, nem tinha conhecimento suficiente para responder sobre informações contábeis, que ele pudesse pedir ao deputado que formalizasse por escrito e as pessoas especialistas respondessem. Portanto, o que eu quero destacar nessa posição foi a boa vontade dele ter vindo mesmo como convidado, se submeteu, respondeu a todas as perguntas, pode ter respondido de maneira incompleta ou equivocada, mas eu acho que houve uma boa vontade do secretário, ele não fugiu do debate, ele se colocou à disposição dos deputados. Então, algumas desinformações ou algumas informações passadas de maneira equivocadamente não tira de qualquer forma o mérito dele ter vindo aqui, mesmo sem ser convocado, ser convidado e prestar esse esclarecimento. Agora, eu acho que a Secretaria de Saúde, de posse dessa documentação e dessas informações do deputado Chico Vigilante e dessas informações da Comissão de Orçamento, eu acho que ele agora tem que vir com um relatório preciso e prestar a todos os 24 deputados a posição oficial que eles têm lá. Porque nós sabemos da dinâmica que é o orçamento. Se eu estou dando uma informação sobre o desempenho do dia 17, amanhã já é totalmente diferente. Outra coisa, existe empenho estimativo e empenho global. Se ele tiver empenhado a despesa para o ano todo, a situação é boa. Agora, se ele só tiver empenhado para 2 meses, ou 1 mês, ou 3 meses, a situação é ruim. Então, essa conotação, ela é muito... pode ser frágil, porque nós não temos informações complementares. Quando se fala empenhado, Chico, se foi para o ano todo, a secretaria está bem, mas se foi empenho foi para um mês só, está ruim. Então, acho que o secretário de Saúde agora, de posse de todas essas informações, deve fazer um relatório contábil, tá certo? De maneira bem analítica, para não deixar nenhuma dúvida aqui perante aos deputados dessa Câmara Legislativa. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Eu gostaria só complementar aqui, deputado Agaciel Maia, e dizer que ele teve a humildade de vir aqui, né? Mesmo não estando com todas as informações, deputado Chico Vigilante, que era necessário para responder às perguntas dos deputados, dos questionamentos, mas ele teve a humildade de vir e apresentar aquilo que ele sabia. Talvez cometeu um erro de não trazer as informações todas que ele... né? Pode ser que mais tarde ele possa vir trazer. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu chamei várias vezes o secretário de Saúde no governo anterior, ele nem sequer me deu uma resposta. E situações difíceis de ser esclarecidas, e ele não sequer nem disse que não podia ir ou que não completamente desinteressado de vir explicar alguma coisa. Então, assim, eu acho que a atitude do secretário de Saúde foi uma atitude muito nobre, mesmo não tomando conhecimento daquilo que ele tem na pasta dele, ele veio. Isso já é um bom começo, é um bom sinal. Ninguém mais... Vamos. Passamos para a ordem do dia. Consulta aos líderes, de acordo. Se há acordo dos itens de 1 a 106. Para superar o sobrestamento dos itens número 1 a 106, relativo aos vetos da ordem do dia, e votar as demais proposições da ordem do dia, itens de extra pauta.
Brasil?
Não havendo manifestação em contrário, solicito o secretário que proceda à leitura, primeiro item para votação.
Discussão e votação em segundo turno, item 107. Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei 94-2015. De autoria do deputado Bispo Renato Andrade, que dispõe sobre a instalação de contêiner comunitário no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Item 108.
Aprovado em primeiro turno, coloco em discussão o projeto de lei de número 94/2015 e em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Pois não.
Eu peço a Vossa Excelência votação nominal, para que a gente possa aferir o quórum.
Quer pedir vista?
Solicita ao secretário que faça a chamada. Os deputados que votarem sim.
São favoráveis.
Estão acatando os projetos. Que votarem não, estão rejeitando.
Então, item 107, discussão e votações de segundo turno, projeto de lei 94-2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade, que dispõe sobre a instalação de contêiner comunitário no âmbito do Distrito Federal. Deputado Agaciel Maia. Deputado Bispo Renato Andrade. Deputado, sim e sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César. Sim. Deputado Liliane Roriz. Sim. Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula. Deputado Luzia de Paula, ausente. Deputado Professor Israel Batista. Sim. Deputado Professor Reginaldo Veras. Sim. Deputado Rafael Prudente. Deputado Rafael Prudente, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro. Ele estava aqui agora. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Ricardo Vale. Deputado Ricardo Vale, ausente. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmar, sim. Deputada Sandra Farage. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputada Thelma Rufino. Deputado Vasni de Rouri. Deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Retificando de ausente para presente, deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim ou não? Sim. E deputado Joy Vale está ausente em viagem, conforme comunicação à mesa diretora. O projeto foi aprovado. Só a conta. Tudo em relação a mim? Não, o Chico pediu. É tudo simbólico. Porra, Chico. O que é isso? Olha a palavrinha. Dá vontade de falar. Espera aí que eu tenho que passar para ela.
O projeto foi aprovado em segundo turno com 14... Voto sim e 10 ausências. Questão de ordem.
Questão de ordem, senhora presidente. Solicito a supressão, interdita e decomulida e aprovada a redação final do projeto de lei número 94-2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade, que dispõe sobre a instalação de contêiner comunitário no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Acato como líder e aprovado. Solicita a leitura do próximo item.
Item 108. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1206, de 2012, no deputado Agaciel Maia, que dispõe sobre os pioneiros e os filhos de pioneiros nascidos em Brasília, com mais de 30 anos de residência permanente no Distrito Federal, ter assegurada prioridade no Plano Distrital de Habitação de Interesse Social da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAB, no âmbito do Distrito Federal.
Aprovado em primeiro turno, coloca em discussão o projeto de lei de número 1206/2012, em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. O projeto está aprovado por segundo turno com a presença de 14 deputados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, nós realizamos no dia de hoje uma audiência pública aqui para discutir as estatais. Compareceram representantes do governo, essas galerias todas estavam lotadas. Entretanto, o presidente da SEB nem veio e não disse porque não veio. Não mandou justificativa dizendo que não vinha. Portanto, eu acabo de apresentar um requerimento aí assinado por mim, pelo deputado Aznir de Rori e pelo deputado Dr. Michel, convocando o presidente da SEB a vir a essa casa, deputado Rodrigo Delmasso também, e pedir assinatura dos demais deputados. Ele está aí, peço a assinatura de todos, e em seguida peço a Vossa Excelência que inclua na pauta e a gente faça a leitura. Está aqui na mesa, pediria aí o nosso secretário de mesa para que todos os deputados que quiserem assinar, isso, em seguida a gente faça a leitura.
Por favor,
questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem concedida.
Solicito a supressão e interdito de como lida aprovada a redação final do projeto de lei número 1206 de 2012, de autoria do deputado Garcia Maia, que dispõe sobre os pioneiros e os filhos de pioneiros nascidos em Brasília com mais de 30 anos de residência permanente do Distrito Federal, ter assegurado prioridade do plano distrital de habitação da CODAB.
Acato e do lido como aprovado. Há expediente sobre a mesa. Peço ao secretário que faça a leitura.
Requerimento do deputado Chico Vigilante e outros. Requer a convocação do diretor do presidente da Companhia Energética de Brasília, SEB, para prestar esclarecimento no plenário desta casa sobre o futuro estratégico econômico e a renovação do contrato de concessão e exploração da SEB.
Solicito a leitura do próximo item.
Item 111. Votação em primeiro turno, projeto de lei 1375/2013, de autoria do deputado Joy Vale, que dispõe sobre a fixação de advertência acerca da obesidade infantil em restaurantes, lanchonetes similares do Distrito Federal.
Solicito uma... Tramitação concluída, apresenta a primeira emenda de plenária. As comissões deverão se manifestar sobre a emenda. Solicito a relatora da SESC, a deputada Luzia de Paula, não está aí. Eu solicito ao deputado Rodrigo Delmasso que faça proferir o relatório.
Relatório da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Em relação à emenda substitutiva ao projeto de lei número 1375/2013, dispõe sobre a fixação de advertência acerca da obesidade infantil em restaurante do Distrito Federal. A emenda condiz, inclui, altera-se a redação do parágrafo 1 do artigo 4 pela seguinte: parágrafo único. A advertência prevista no caput do artigo deverá ser impressa nos cardápios dos estabelecimentos, preferencialmente na área destinada ao menu infantil, ou, alternativamente, nas embalagens ou forros de bandejas utilizados pelo estabelecimento. Bem, considerando que a emenda, pelo mérito, atende os princípios estabelecidos pelo projeto, sou pela aprovação da emenda que foi apresentada.
Em discussão, ao parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 13 deputados. Solicito ao deputado Rodrigo Delmasso. Questão de ordem.
Solicito a supressão do interdito de como li.
Não, desculpa. Solicito ao deputado Rodrigo Delmasso para proferir. Ele não é da CAIS? Ele é da CAIS, ele acabou de ler. CAIS. Sou eu. Passa a presidência ao deputado Rodrigo Delmasso.
Solicita a relatora da CAIS, deputada Liliane Roriz, para proferir o parecer sobre a emenda de plenário.
Posso fazer um aqui? Eu tenho que ir lá.
Não, pode fazer aqui.
Está parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre a emenda substitutiva do projeto de lei de 1375/2013, de autoria do deputado Wellington Luiz, dispõe sobre a fixação de advertência acerca da obesidade infantil em restaurantes, lanchonetes similares do Distrito Federal. Emenda número 1. Não havendo nada contrário, pois não? Não havendo nada contrário, somos pela aprovação da referida emenda.
Repassa a presidência agora a deputada Liliane Roriz. Em discussão, parecer. Em discussão, parecer. Não havendo o que querer discutir, em votação pelo processo simbólico, mas solicitação de verificação de quórum pelo deputado. Em votação da obesidade, sim, da obesidade infantil. Deputado Joy Vale. Item 111 da pauta. Não havendo quem tenha discutir, votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 13 deputados. Repasso à presidência, deputada Liliane Roriz.
Solicito o relator do CCJ, deputado Chico Leite, para o bispo Renato. Chico Leite? Deputado bispo Renato, para proferir, para parecer sobre a emenda de plenário.
A presente emenda visa prevenir e alertar o cidadão sobre a necessidade de balancear e controlar a alimentação de crianças. Pesquisas recentes mostram um elevado índice de obesidade infantil que afeta a saúde de crianças como um todo. A prevenção através de conscientização e método eficaz para evitar a obesidade. Sendo importante que serve essa matéria, pedindo o apoio dos novos deputados para presente. Opa, emenda. Pela CCJ, somos favoráveis à admissibilidade da emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 375/2013. É o parecer.
Em discussão, ao parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de 13 votos. 13 deputados. Em discussão. Ao projeto de lei de número 1375/2013, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Chico, você vai tirar o coro, né? Fica com essa carinha. Fica com essa carinha sorrindo, né? Tá bom. Solicito a leitura do próximo item.
Item 112. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 874/2012, deputado Agaciel Maia, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia do Bombeiro Civil e da outras providências.
Não. Em discussão. Tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei de 1875/2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis para isso, como estão, os contrários que manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de...
Espera aí.
Não.
Senhora presidente.
O projeto está aprovado com a presença de 13 deputados. Solicito a leitura do próximo item.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei, número 70/2015, de autoria do deputado Júlio César, que institui o calendário oficial de eventos do Distrito Federal Dia das Artes Marciais.
Tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei de número 70/2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 deputados. Cito a leitura do próximo item.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 88/2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade, que dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades públicas do Distrito Federal a inserir os seus sítios eletrônicos fotos de pessoas desaparecidas.
Muito bom. Tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei de número 88/2015, em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que manifestam. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 14 deputados. Consulta os líderes em acordo para votar os requerimentos e moções em bloco pelo processo simbólico.
Sim. Sim.
Sim.
Sim.
Sim. Deputado...
Questão de ordem. Deputada Liliane, minha presidente. Serginho, faça a leitura aí para a gente e peço que, se for possível, já colocar a moção na extra pauta, por favor.
Põe agora. Mas... Ok. Então vamos.
Falei, expediente sobre a mesa.
Ah, expediente sobre a mesa.
Moção do deputado professor Reginaldo Veras. Manifesta louvor ao Fórum Distrital de Educação, aos seus membros e aos colaboradores, em razão ao laborioso trabalho na elaboração do anteprojeto do Plano Distrital de Educação 2015/2024.
Havendo acordo... Acato a solicitação, a questão de ordem do deputado professor Reginaldo Veras e incluo no extrapauta a moção de 122/2015. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Dos itens 116, discussão e votação em turno único da moção 119/2015, de autoria da deputada Liliane Roriz, que manifesta votos de louvor e parabeniza o artista e humorista Luiz Henrique da Silva, mais conhecido como Bororó, pela relevante contribuição à cultura da nossa capital.
Presidente.
Item 117. Discussão e votação em turno único da moção 120/2015, de autoria do deputado Wellington Luiz, que manifesta louvor e parabeniza os atletas, praticantes, professores e apoiadores que se dedicaram para a melhoria e a profissionalização do futebol no Distrito Federal. Item 118. Discussão e votação em turno único do requerimento 669/2015, da deputada Luzia de Paula, que requer a transformação em sessão ordinária dia 3 de setembro de 2015 em comissão geral, destinada a debater a situação presente e as perspectivas futuras das entidades sociais do Distrito Federal. Item extra pauta, moção, discussão e votação em turno único da moção 122/2015, do deputado professor Reginaldo Veras, que manifesta louvor ao Fórum Distrital de Educação e aos seus membros colaboradores, em razão do laborioso trabalho na elaboração do anteprojeto de lei do Plano Distrital de Educação 2015/2024.
Passa a presidência ao deputado Rodrigo Del Mastro, tendo em vista a inclusão de requerimento de minha autoria.
Assuma a presidência em discussão os requerimentos lidos pelo secretário. Não haver, e as moções também que foram apresentadas. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Votação e processo simbólico. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções e requerimentos estão aprovadas com 13 deputados. Devolvo a presidência, deputada Liliane Roriz.
Não havendo mais nada. Você vai encerrar?
Acabou? Encerrar.
Dá um aviso amanhã da Câmara. Quer que eu avise?
Avisa.
Antes de encerrar, gostaria de
fazer um comunicado e informar que amanhã, quinta-feira, dia 18 de junho, a sessão ordinária será realizada em Samambaia, com início às 15 horas, dando continuidade ao projeto Câmara em Movimento. Pois não, deputado Chico Vigilante.
Pedir para que seja procedida a leitura do requerimento que nós demos entrada aí.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária.